Está começando o HQueiros, o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias.
Olá, eu sou o Fábio Aniende.
Olá, eu sou o Felipe Fares.
Eu sou o Diego Lima. Bora para o tema de hoje. Avante, gaqueiros! Eu sou Diego Lima e o caminho Jedi não é solitário. E aqui do meu lado tá ele, Felipe Fares.
Olá, pessoal. E aqui temos a história da verdadeira Uma Jedi, né?
Nem me fala o sentimento que essa história me passou, hein? E aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Aliende.
Fala, pessoal. Finalmente vimos o verdadeiro jeito de se enfrentar um AT-AT.
AT-AT, isso
é verdade.
Aí. Hoje vamos voltar para aquela galáxia muito, muito distante, né, gente? Até que enfim, vamos deixar de falar de filmes e vamos entrar aqui no universo dos quadrinhos de Star Wars.
Pois é,
né? A gente já falou demais dos filmes, né? Já tá bom, já tem dois episódios ou três, nem lembro mais.
Aqui a gente vai falar talvez a sequência que a gente merecia.
Pois é. Né?
Uma delas.
Uma delas, né?
Mas agora, eu já vou começar com a polêmica. Eu lembro que quando a gente gravou o episódio sobre a ascensão de Skywalker, a gente tinha gostado bastante do filme.
Tinha. Estávamos contaminados.
Vocês ainda gostam?
Ah, eu tentei reassistir, sabia?
É mesmo?
Não, foi.
Cara, não tentei ainda não, velho.
Eu não tentei reassistir, não tentei. Mas assim, eu admito que o filme deu uma caída, assim, mesmo sem ter reassistido.
É que eu acho que assim, eu acho que aí a gente tem que o mesmo sentimento até do episódio 7, assim. É o hype versus a obra em si, né? É. Eu acho que o negócio é você, tipo, degustar ela no hype, tudo é melhor ou pior em níveis exponenciais, né? Só que aí você tendo tempo pra degustar, pra respirar fundo, às vezes muda nossa concepção, né?
Exato.
Sim. Mas eu lembro que o episódio 7 eu reassisti e eu continuei gostando.
Não, o episódio 7 é legal. É, mesmo sendo uma releitura ali e tal, é legal. O 8 é que traz coisa nova e o 9 é aquilo lá.
Mas do mesmo, né?
Pô, o 9, putz, meu.
Mas a gente vai falar hoje de Império do Mal, cara. Esses quadrinhos aí, escrita pelo Tom Veitch e o Ken Kennedy.
Ah, fantásticos.
Nossa, cara.
Lá fora saiu pela Dark Horse, né, em 91. E aqui só chegou em 97, pela Abril. Abril jovem, né, Fábio?
Abriu jovem, ó, 97, Abriu Jovem tava tentando capitalizar em cima dos relançamentos que o George Lucas promoveu aí da trilogia clássica nos cinemas, hein? Acho que em 97 saiu o episódio 4.
Olha.
No repaginado, né? Ah, Abriu Jovem não dava ponto sem nó.
Assim, né? Eu acho que sim, é uma baita de uma história a gente lê hoje. Só que eu acho incrível, né? Que a gente pensar nisso, tipo, pré-episódio 1 ainda, né? Episódio 1 vem 99, né, meu? Tipo, então,
sim,
cara,
sim.
Eu vou falar aqui já de antemão, que assim, a gente não tem muito, né? Poderia ter mais, mas não tem muito material Legends no Brasil, né? Tipo, hoje em dia já tem muito mais, né? Mas, tipo, demorou muito pra chegar aqui bastante material. Tem quanto? Acho que é 30 ou 40 livros lá, né?
Não, é muito mais.
Meu, é um universo. Acho que isso é um negócio, assim, pelo menos pra mim, muito mágico, né? Que é algo que, tipo, assim, por mais que pode ter um ou outro, né? Que, tipo, o George Lucas já era marqueteiro, já tinha pensado em criar um universo. Mas, cara, como ele conseguiram transformar num universo tão orgânico, né, cara?
É, assim, é um negócio movido por fãs, no fim das contas, né? Porque
sim.
Se conseguiram fazer tudo isso com livros, HQ, etc., porque tinha gente disposta a investir o dinheiro pra consumir esse tipo de material.
É, o próprio Boba Fett, né? É o grande expoente aí desse universo expandido.
Exato, meu, um personagem que, assim, pelos filmes, cara, ele tem o quê? Três falas, talvez?
É, três falas e um é um grito.
É, e o grande o grande feito dele no cinema é ser devorado por um verme.
Sim.
e um cara é adorado, é, nossa, um guerreiro lendário, não sei o que, então... Mas parece que muito da fama do Boba Fett vem do bonequinho dele.
Verdade.
Porque, é, eu já ouvi essa história, porque acho que o Boba Fett, acho que fez aparição, eu não sei se primeiro ele surgiu nos bonequinhos, depois foi pro cinema, ou apareceu no episódio 5 e depois teve o bonequinho dele e o pessoal ficou pirando em qual seria a história dele, mas eu acho que a fama dele veio do bonequinho primeiro. Sei lá, vamos falar um pouquinho de quadrinhos Star Wars, então, porque, assim, os quadrinhos Star Wars começaram a sair praticamente junto com os filmes de Star Wars. Eu não me lembro se foi um pouco antes ou um pouco depois, mas assim que o primeiro filme, o Nova Esperança, saiu nos cinemas, a Marvel já tinha o contrato para fazer o lançamento da graphic novel.
Então, né, Fábio, isso daí acho que até é um ponto interessante, né?
Sim.
Novamente, o George Lucas não é bobo nem nada, né? Eu tava lendo uma história que, tipo, ele lançou numa Comic Con o primeiro, o segundo, tipo, os dois, três primeiros fascículos da graphic novel antes de existir o filme. Então, tipo, se você lê essa HQ, ela tem bastante diferença dos filmes, né? E, assim, a última HQ lançada acabava com a nave dele sendo interceptada pelo Darth Vader, né? Só pra, tipo, deixar os caras loucos pra ir pro cinema, né?
E interessante é porque a Marvel, assim, lançaram a graphic novel, mas assim que terminou a graphic novel, no mês seguinte, mensal de Star Wars nas bancas. Ah, que história? Ah, vamos continuar a história do filme. Então, e assim foi. Então, entre o lançamento de Star Wars, episódio 4, Uma Nova Esperança, Star Wars, episódio 5, O Império Contra-Ataca, nesse tempo todo teve mensal de Star Wars da Marvel rolando, com as aventuras entre os filmes, e tipo assim, e quem tava inventando essas aventuras? Os roteiristas da Marvel. E assim foi, até depois do episódio 5, com o episódio 6, depois do episódio 6, é, continuaram também, é tipo, ah, mas o Imperador e o Darth Vader morreram, beleza, vamos inventar novos inimigos aí, demorou. Até que em algum momento foi se acabando o interesse, né, e aí eles meio que acabaram cancelando os quadrinhos Star Wars em algum momento. Mas uma coisa interessante é, vocês sabem que lá no primeiro filme, desde o começo, o Han Solo fala que ele tem uma dívida com o Jabba, o Hutt.
Uhum. Exato.
E assim, os roteiristas da Marvel enfiaram o Jabba nas histórias em quadrinhos antes dele aparecer no cinema. E não tinha nada a ver com o Jabba aqui. Tinha nada a ver com o Jabba do George Lucas, no fim das contas. E tá, tipo, saiu, bora, passou.
Essa eu não sabia, não.
É, mas então assim, e aí, bom, acabou-se, né, terminou o episódio 6, meio que a saga deu aquela pausa de quase 15 anos, né, entre 83 e, um pouquinho mais de 15 anos, na verdade, entre 83 e 99, e nesse tempo, bom, tipo, a Marvel deixou a licença pra lá, não se interessou mais, só que assim, ainda existia um interesse por histórias de Star Wars, né, seja em livros, seja em quadrinhos, seja em filmes, né. E aí, lendo uma biografia do George Lucas, eu vi que, assim, ele já tinha a ideia de fazer a trilogia prequel. Então, quando abordaram ele pra fazer livros e quadrinhos de Star Wars, ele falou assim, ó, podem fazer os livros, cronologicamente, depois do episódio 6, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Mas antes não, antes é meu. E é porque ele queria fazer a trilogia prequel. E aí foi isso que fizeram. Lançaram livros, lançaram, se não me engano, o primeiro livro que saiu foi o... Ai, agora me fugiu o nome, mas é o da trilogia Tron. É Herdeiro do Império?
Herdeiro do Império, do Timothy Zahn, né?
Do Timothy Zahn, isso. E praticamente ao mesmo tempo saiu essa história em quadrinhos pela Dark Horse. O Império do Mal, no original Dark Empire. Ambos dando sequência aí, cada um a seu modo, nas histórias pós-episódio 6. E aí é que a gente tá, né? Como a Marvel não tinha mais interesse nos quadrinhos, a Dark Horse não era boba nem nada, falou, opa, daqui que é meu. E aí inaugurou-se um filão aí, de um novo filão de quadrinhos Star Wars pela Dark Horse.
É o primeiro quadrinho que eu leio do Star Wars, e é interessante o sentimento que a gente que traz, porque como a gente conhece muito esses personagens, esse universo todo, eu não sei vocês, mas eu consigo ver as cenas dos quadrinhos.
Sim.
Os atores interagindo, as coisas acontecendo, você consegue visualizar.
Sim. Mas isso, Diego, eu acho que é muito interessante, né? Porque, tipo, você já viu na outra mídia. Então você consegue criar na sua cabeça, né?
Esse foi meu primeiro quadrinho de Star Wars também.
Ah, legal.
Eu também fui, viu?
E aqui a gente tem uma sequência que ela se passa logo depois do episódio 6.
Dá a impressão de que passa um ou dois anos, tá? Dois ou três, na verdade.
6 anos.
Ah, tem aí, é. Desculpa, pessoal, não reli pra esse programa, tá? Mas, então são 6 anos. Bacana, bacana.
Tem bastante coisa aqui. Depois a gente pode até passar aquela sinopsezinha, assim, pra ambientar, né, o ouvinte aqui, em que ponto da história nós estamos.
A gente pode ler aquelas letras rolando pro pessoal. Já pensou, cara?
Opa! E aí, pessoal, temos um recado pra hoje?
Opa, temos sim.
É isso aí, nosso padrinho Jean, vamos ouvir.
Bora.
E aí, galera do HQueiros, beleza? Aqui é o Jeanzito do canal Fala Mais Web, do Camicast. Eu acabei de ouvir o episódio 91 dos filmes de brucutu de vocês. Claro, no, que só os padrinhos podem assistir, né? Galera aí, ó, vamos assinar os HQueiros que, porra, se os do feed são foda, os do padrinho são hardcore. Muito bom, cara, porra, ri pra caralho. Fiquei triste por... O Duro de Matar não ir pra final, que, porra, Duro de Matar, é, além de ser um filme burucutu, ele é um filme burucutu da família no Natal, cara. Onde que tá todo mundo se reunido, que é pra todo mundo se amar, se abraçar. O bicho tá quebrando tudo, tá andando descalço em caco de vidro. Caralho, cara, irmão, não sei como... Ah, pô, foi o Fábio que disse que não viu, né? Cara, ó, vocês deviam dar uma surra no Fábio nessa hora, cara. Nessa hora não pode dizer que não viu Duro de Matar, tá ligado? Pô, muito legal, galera. E, pô, o Jet Li realmente ele é burucutu comparável ao Jack Chan. Porque o Jack Chan tem os filmes, pô, é engraçado, o cara ri, tá ligado? As piruetas dele. Mas o Jet Li, cara, ele quando ele encarna um vilão legal ali, quando ele faz o Máquina Mortífera, eu acho. Porra, que ele é o vilão, tá ligado? O bicho ali burucutu pra caralho. Também tem um filme dele também, que é aquele O Confronto. Aquele negócio, né? Um filme científico muito louco na sessão da tarde. É que ele começa a matar ele mesmo em outras linhas do tempo para absorver a metade do poder dele, a metade do poder vai pro último, uma loucura. E realmente, mereceu ganhar, cara, mereceu ganhar aí o Exterminador 2, que, pô, o Exterminador 2 é clássico dos clássicos, mas eu achei que o Duro de Matar ia chegar na final com o Exterminador. Fiquei triste nessa hora. Porra, parabéns aí, mais um episódio. Galera, assine aí os caras, porque vocês têm que ouvir os padrinhos. Falou, abraço.
Oi, Jean. Brigadão aí. Realmente, eu não lembrava do Confronto. Na verdade, eu lembrava do filme, eu procurei o nome dele. Eu acho que foi um outro programa, não tava me lembrando. E realmente, cara, esse filme é muito engraçado, mano. É muito engraçado. Porque realmente eles usam um conceito de sci-fi incrível, né? Que quando um morre, ou uma cópia sua morre, você fica mais forte do nada. Mas beleza, né? Mas, Jean, realmente, ó, o que o Jean tá comentando aí é do nosso programa secreto, que foi muito bom, né? E, cara, realmente a gente ficou triste aí do Fábio, principalmente do Fábio não ter assistido Duro de Matar, né, cara? E esse é o problema desses jogos que a gente faz, né? Que muitas vezes dois filmes bons se enfrentam e alguns caem fora, né?
Cai fora porque tem gente que não assiste, né, Felipe?
É por isso. Ah, cara, é um problema, né, mano?
Em minha defesa, vamos lá. De um lado você tem Bruce Willis, do outro você tem o Chuck Norris. Quem é mais brucutu?
Não fala isso.
Ai, gente. O Fábio não assistiu o filme do Bruce Willis no Natal contra o Professor Snape, mano.
Pois é. Filmaço.
É, não, essa sinopse não me interessou nem um pouco assistir, cara. Não despertou meu interesse, cara. Ah, bom, mas eu também não assisti o Braddock. Ah, então...
É verdade, hein? Você não tinha lugar de fala, Fábio.
É verdade.
Bom, Gia, muito obrigado aí pela sua contribuição mais uma vez. Eu não conheço o filme do Jet Li, vou atrás aí. Com certeza deve ser, no mínimo, muito divertido. Bom, vamos agradecer aqui nossos padrinhos que participam da recompensa de ter o nome citado no programa?
Bora!
Muito obrigado ao Jean Correia, ao Diego Souza, ao Renato Seide, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura e ao Ian Dias. Pessoal, muito obrigado, vocês são fundamentais. E aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você quiser ser um padrinho aqui e ajudar o nosso podcast, é muito simples. É só conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo, somos o PicPay no Catarse. Acesse, conheça as nossas recompensas. A partir de R$5 você já entra num grupo secreto, você já tem acesso aos episódios que o Jean tanto fala, os episódios que só os nossos padrinhos escutam. Então, a gente já tem 92 programas, ou seja... Já passamos de 120 aqui no feed, já tem mais 90 se você chegar lá pra você ouvir. Tem muita coisa pra gente debater, muito episódio, né, gente?
É muito episódio, cara. É tanto episódio que eu até me perco um pouco nos temas de vez em quando, cara. Pô, mas a gente vai gravar isso? Não, mas já foi o secreto e tal, tá ficando difícil.
Exato, exato, exato. Bom, e se você quiser, você que nem o Jean aqui, participe junto com a gente, mande um e-mail para contato@gaqueiros.com.br ou mande um áudio no nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Bom, então agora a gente vai lá para a galáxia muito longe e vamos para o universo de Star Wars.
Isso aí.
Bom, então, como toda peça de Star Wars, sempre existe uma história antes do que você vai assistir ou o que você vai ler. Então aqui, só para localizar o leitor e o nosso ouvinte, essa história se passa 6 anos, né, da Batalha de Endor, que causou, né, a morte do Imperador Palpatine, e ele morreu, tá? Ele morreu. E aqui, mas a guerra continua, porque o Império tá lá, sempre vai ter alguém aparecendo. E aí, eles estão disputando o planeta Coruscant, que era a capital da República, né? O principal terreno ali pra República continuar dominando.
É a capital na trilogia prequel, inclusive, onde tem o Templo Jedi, etc.
É, então é um local importante. Temos que lutar por Coruscant, certo?
Certíssimo.
Então, aqui a gente tem uma batalha do Luke e o Lando, eles estão defendendo, só que a nave deles acaba caindo, né? Ela é abatida nessa batalha aí contra o Império. E a nossa HQ começa no exato momento que a Leia, o Han, que a Leia é grávida do seu terceiro filho, o Han Solo e o Chewbacca, eles vão para resgatar a nave do Luke e do Lando.
É, e aí, assim, eles desembarcam, né, em Coruscant e se metem no meio de guerra, praticamente, né? É estranho, né, como todas essas histórias de Star Wars, você tá, não, o Luke tá desaparecido, o Luke não sei o quê, o Luke aquilo, o Luke aquilo outro.
O Luke nunca tá onde devia estar, né, mano?
É, não, é incrível.
O Luke é o problema ou ele é a solução, afinal?
Então, cara, você já ouviu aquela análise, né, que, tipo, os filmes de ação, se não tivessem a protagonista, muitas vezes eles teriam dado o mesmo final, quando o protagonista não serve pra nada.
Mas aqui ele serve pra alguma coisa assim, cara.
Sim. Ah.
Mas é interessante ver que também essa HQ segue um ponto que os filmes seguiam também. Tirando o episódio 4, os personagens eles não funcionam muito bem quando estão juntos, né? Então, tipo, sempre tem que jogar o Luke ao Cavaleiro Jedi ferradão, por isso ele não pode ficar perto da Leia e do Han Solo, porque ele resolve os problemas dos outros muito rápido. Então ele tem que cuidar dos problemas maiores em outro lugar.
É o Superman, né?
Ele é o Superman, é isso. Sim. É. E aqui ele dá provas disso, né? Porque a primeira aparição do Luke, putz, eu acho da hora demais, porque ele aparece numa sombra, assim, usando um capuz, e quando vê a silhueta, você pensa, mano, é o Darth Vader, velho. É,
acabou, né?
Ferrou, cara. Ferrou, é o Darth Vader. Ele tá vivo. E agora? Aí ele baixa o capuz e é o Luke. E você vê que, assim, ele já tá mais Jedizão, né, do que ele era antes, mas ele também tá meio pálido, tá com um ar meio sombrio, então, tipo assim, pô, beleza, esse cara é Jedi, mas acho que isso não tá fazendo muito bem pra ele, não.
É nessa primeira cena contra o AT-AT, né, Fábio, que você comentou. Mano, ele só olha pro AT-AT e o AT-AT explode, mano.
Não, primeiro ele rebate com a espada dele um tiro de canhão do AT-AT, cara. Quando eu assisti Os Últimos Jedi e tem aquela cena no final com ele encarando aquele exército de AT-AT, eu pensei, ah, é agora, cara, é agora, vamos fazer a cena lá daquela HQ, cara. É isso, aí ele era um holograma, poxa.
Pensa, já era um poxa. sinal.
Cara. Caiu pra trás.
Puxa vida. Então, foi legal também, foi legal.
Foi. Mas aqui, como o Fábio falou, aqui o Luke ele já é aquele Jedizão, já tá totalmente formado, já é um cara que sabe o que quer. Ou não, né? Ou não. Porque existe sempre aquela história do Luke ser tentado pelas forças do mal. E pela expressão dele, a gente fala, pô, esse cara aí, pra sucumbir, não falta muito.
Tipo, ele já tá com aquela zoneira, né? Já tá com aquela zoneira doidona lá. Tipo, você pensar, isso não vai dar muito certo, não.
Exato. E ainda vem com a notícia de que ele sente uma grande perturbação na força. Ele fala, ó, tamo aqui na guerra, minha irmã e meu cunhado chegou aqui pra me resgatar, mas olha, não vou. Tô sentindo que o bicho vai pegar e eu preciso fazer alguma coisa pra isso, né?
É. Ah, e aqui tem um detalhe interessante, cara, porque... Tipo assim, logo no começo você vê que a Leia usa a força.
Sim.
Então, tipo, é lógico, mano. A mulher é filha e irmã de Jedi. É lógico que ela vai aprender a usar a força, meu. Tipo, toma essa, Disney.
Sim, cara.
Toma essa, onde já se viu?
Ela leva a definição de badass absurda, né, cara?
É, acho que ela ainda não é proficiente o suficiente pra usar uma espada, né? Mas ela já sabe manipular a força e consegue uns resultados aí.
E aqui, né, tem aquela decisão do Han Solo resgata o Lando e eles vão embora. E nesse exato momento que eles vão embora, o Luke e o R2-D2, eles são sugados. Uma espécie de força, um buraco ali, né? E a gente fala, pô, caramba, o Luke foi sugado, o cara é tão poderoso.
Ele fica de propósito, né? Ele se deixa levar, né?
Sim, sim, exato. Ele se deixa levar.
É, e ele vê que eram máquinas... Máquinas das guerras clônicas, né? Ele tá num transportador das guerras clônicas, um negócio, tipo, que pertencia ao Império, no fim das contas, né?
É, aí ele já começa a somar, né? Perturbação na força, Império, e alguma coisa deu ruim.
Não, e ele ainda é levado pra um planeta, que é o planeta Bis, né? Que ele mesmo consegue ver que é um planeta mergulhado no lado sombrio.
Sim.
Da força. Então, é, boa coisa não era.
É, e sem contar que quando ele chega nesse planeta, né? Eu pelo menos percebi a arrogância do pessoal que trabalhava nesse planeta. Eles falam, mano, o Luke chegou, mas ele não me imagina o que, que ele vai encontrar, né? Eles estavam muito confiantes de que... Quem é o Luke perto do que tem aqui nesse planeta? É, e a gente descobre, né, Fábio? A gente descobre que a Disney tava certo.
Você se surpreendeu. Fala sério, cara. Eu sei que você se surpreendeu, cara.
Eu fiquei com raiva. Mas não é possível, isso já aconteceu.
De novo, meu?
É, Fábio, quem é que tava lá? Quem era essa perturbação na força?
Palpatine.
Ah, não.
Palpatine, o velho de novo.
E ele até fala, né? Ele fala assim, a minha morte não foi a primeira e nem será a última. E eu pensei, não será mesmo.
Não será mesmo, a gente sabe. Mas é que é duro, né? Assim, você pensa, quem é o grande vilão de Star Wars?
É o Imperador, né?
É o Darth Vader.
Ah, sim.
Assim, o melhor, sim, digamos, né? Uhum. O melhor vilão de Star Wars é o Darth Vader. Você já não tem o Darth Vader, cara. Aí você pensa, você vai tentar criar um cara que vai ser tão icônico quanto Darth Vader e tal? Meu, fomos no certo, cara. Vamos trazer o Imperador, velho. Vai,
puxa já, de novo, velho.
Puxa o velho aí, meu. Assim, a Disney tentou. Né? Não dá pra dizer que a Disney não tentou, né? Mas, tipo, inventaram um Snoke lá, um não sei o quê. Que eu até admito que, porra, podia ter ficado interessante, mas inventaram de fazer merda, né?
É, desce um background pro bicho.
Desce um background.
Desce um negócio que a gente fala, não, eu acredito.
Mano,
aí não deram. Não
falava deram. Que era o mestre do Palpatine, cara. Falava que era o aprendiz do Palpatine. Falava que era o amante. Falava que era,
falava
o,
que era o filho
tio
do Palpatine.
O filho, qualquer coisa, cara. Ah, não, é o clone, ó, original.
Exato. E o Palpatine até fala aqui, né, essa magia aí, que ele não morre é porque ele vai usando clones pra passar a sua consciência, né? Então ele vai sempre vivendo.
Tem clones nessa história também.
Tem clones nessa história. Bom, e aqui, como esperado, Palpatine seduz o Luke, né, pra ir pro lado negro. Cara, eu acho que é a vocação desse velho, né? Ele vê uns maluquinhos novinhos, ele fala, não, vai vir pro meu lado, vai vir pro meu lado.
Não, mas tem que ser Skywalker, cara.
Tem que ser Skywalker.
Tem que ser Skywalker, não pode ser outro, não.
Tem que ser Skywalker, cara.
E assim, é isso, meio que ele convence através da lábia, né? Lábia barra ameaça barra... Se não me engano, é algo do tipo, ó, se não for você, vai ser sua irmã ou os filhos dela.
Exato. E se você me atacar, o lado negro vai aflorar.
É.
E você vai acabar sucumbindo, né? Ou seja, aceita que dói menos.
É, assim, é uma dicotomia simplista, né? Mas é interessante, né? Aquele negócio, pô, se eu atacar esse velho com raiva, é aí que o poder dele vai me dominar mesmo e é aí que eu tô lascado. Mas se eu não atacar, eu faço o quê?
Pois é, né, meu?
Então, é uma... um negócio interessante. Por isso que resolveram isso no episódio 6 com o Darth Vader jogando ele no poço indo junto, cara. Beleza, o Luke não precisou fazer nada.
E aqui, então, a gente tem esse final de arco aqui, que é o Luke, ele se ajoelhando, né, pro Palpatine, falando, meu paizinho se foi, mas eu vou ficar com esse velho aqui agora. Ah, que coisa, hein, cara.
E o R2 vê tudo.
Ele meio que ele fala assim, né, ah, eu acho bem dúbio, né, porque primeiro ele fala, não, eu preciso ficar aqui porque daqui de dentro eu vou conseguir corromper o Império, só que ao mesmo tempo que ele fala, eu estou me sentindo seduzido pelo lado negro, né?
É, aquele negócio de você tentar dominar uma coisa que é muito maior que você, né?
É, e a meia galáxia de distância, a Leia, ela percebe e fala assim, mano, o Luke tá fazendo besteira.
Vai dar merda, né?
O Luke tá fazendo de novo.
Lá vai eu ter que salvar meu irmão, né?
Cara, nesse negócio da Leia sentindo a perturbação e tudo mais, eu peguei uma frase que eu falei, não é possível, cara. O Han Solo, ele é um cara, assim, realmente diferenciado. Porque ela fala assim, ó, maldita guerra, desde que nos casamos não tivemos 5 minutos a sós. Detalhe, eles estão no terceiro filho.
Né?
Ou seja, o Han Solo não é só o gatilho mais rápido da galáxia, né?
Caraca, eu não reparei. Não, mas o Han Solo dá várias partes muito ácidas aí, né? Ele fala, meu, novamente eu vou ter que salvar o Jedi mais forte da galáxia.
É, e aqui, como o Fábio falou, tem a separação, né, dos núcleos. Então, o Lando, com a sua tripulação, ele vai combater, né? Ele vai combater uma frota de devastadores de mundos. Eu acho que esse é o nome.
É, acho que é isso mesmo.
No planeta Mon Calamari. Enquanto o Han Solo e a Leia novamente vão entrar naquela vibe de vamos resgatar o Luke.
Vamos salvar o grande mestre Jedi. E nessa Leia tem visões e acho que em busca do Luke eles vão se enfiar num planeta que é um grande lixão. E aí chega uma parte legal que eles encontram uma idosa que já foi uma Jedi.
É isso mesmo, parece uma moradora de rua assim, né?
Isso, assim, olha só, sobreviveu à Ordem 66... Numa época em que a Ordem 66 ainda nem existia, cara. Nessa época, nem a Ordem 66 nem passava pela cabeça do George Lucas, a mulher já tinha sobrevivido. Vima. E ela entrega um objeto. Acho que é um holocron?
É um holocron.
Na hora a gente não sabe muito, mas depois a gente descobre que é um holocron.
Ah, e também entrega um sabre de luz pra ela, né?
É, e a véia some, né? Ela entrega e some. Desaparece, assim, pum.
Do jeito que o Jedi tem que ir, cara.
E também, né, nesse espaço porto aí, que é esse... essa lua decadente, né, que o Han Solo tá com a Leia, eles encontram mais um personagem.
Ah, não!
Eles encontram, assim, essa HQ é de reviver, né, reviver personagens, assim como a Disney, acho que a Disney, a única inspiração dessa história foi de, vamos reviver personagem?
Bora, né?
Como a gente pode fazer? Eles encontram o Boba Fett, que fala que ele foi só... indigesto pro Sarlacc.
E só, né? Depois ele meio que não consegue pegar o Solo e a Leia e eles vão embora e fica por isso de novo, né?
Sim. É, ele tava a trabalho dos Hunt, né? Porque a Leia matou o Jabba e então ele tava caçando o Han Solo e a Leia.
É, bom, e com isso, com esses artefatos que a Leia recebe, meio que o poder dela na força aumenta e ela começa a ver que realmente o Luke se uniu ao lado negro. E ele tá comandando as tropas do Império igual o Darth Vader fazia.
Verdade, virou o soberano ali, né?
Virou o bambambam, é. E aí eles resolvem, aí, bom, é meio que a Leia usa da mesma estratégia que o Luke usou no episódio 6. Eles vão até ele, meio que se entregam como reféns pra tentar fazer o Luke voltar para um lado bonzinho da força, né?
Exato. O Luke, ele, assim, em todo momento, ele se mostra consciente do que ele tá fazendo, né?
Sim.
Assim, ó, eu tô aqui e tal, aquele negócio de ter seus amigos perto e seus inimigos mais perto ainda,
uhum.
Só que ele tá vendo que ele tá meio que perdendo o controle da... da força, né? Do
novamente,
lado
né? Novamente.
O poder deles estão aumentando, né?
Exato.
É, assim, o que ele se mostra é que, tipo, meu, eu tô aqui porque eu quero, não tô sendo controlado. Mas é isso, no fundo, ele está um pouquinho, né?
Sim. Nesse momento aí que a gente tem, que a Leia agora foi encontrar o Palpatine, foi encontrar o Luke, né? Ela teve que se fazer como se fosse prisioneira. a gente descobre o plano do Palpatine, que era usar o filho, né, o bebê que não nasceu, que estava na barriga da Leia, como essa nova reencarnação dele.
Oh, mas ele ia ter que ficar de molho, né, velho? Uns 18 anos, né, mano? Cara.
O Maul ia trocar de fralda.
E uma outra coisa que eu achei engraçado, né, mano? Porque, tipo assim, beleza, são os clones dele. Isso é que, assim, tipo, quando já mostra, tipo... O primeiro clone que, né, que mostram pra gente, pô, ele já tá decrépito, né? Ele já tá velhaco. Aí, na minha cabeça, eu pensei, pô, sei lá, vai que ele... vai por corpo, mas como ele é velho, né, tipo, a fisionomia dele já fica velha na hora, né, sei lá, né, vai que é alguma coisa mística, né. Aí não, velho, o segundo clone, ele tá, tipo, na flor de idade. Ele tá novinho. Pô, mano, por que o primeiro clone já não tava novinho, então?
Exato.
Só pra dar o baque de aparecer o velho decrépito na frente do Luke de novo.
Pois é.
Aí eu acho que, a partir daí, as coisas assim caminham rápido pro final, né.
Sim.
O Palpatine tenta o joguinho dele com a Leia, só que a Leia, inclusive, ameaça dominar, habitar o filho que tá por vir dela. E só que aí ela não cai, né? Aí dá um jeito de fugir, ó, baita vilãozão, inclusive, esse Palpatine, né? Tipo, ele tá lá deitadão no divã, a Leia derruba ele e foge. E fica por isso mesmo.
Acabou, é.
Mas aí ela foge... consegue até o Luke, aí o Luke meio que fala, confia em mim, eu não fui dominado pelo lado negro, eu tô só fingindo e tal, né, eu cheguei a ser tentado, mas quando você veio, eu meio que me recuperei.
É, tipo, confia em mim, mas sem você eu teria ido pro lado negro.
Mano. É, alguma coisa assim.
Caralho, velho.
E aí ele meio que ajuda ela a libertar o Han Solo novamente. E enquanto os dois fogem, o Luke parte pra enfrentar o Imperador. E dessa vez acabar com ele de uma vez por todas.
É, né?
Exato. Assim, Star Wars, ele vive muito dos momentos que a gente já viu no cinema, né?
Sim.
Mesmo os filmes, eles vivem dos momentos que a gente viu antes. Então aqui na briga do Luke com o Palpatine, a gente tem um momento dele cortar a mão do Palpatine.
Sim,
todo aquele papo que a gente já viu acontecer. Não, assim é Sim. legal, né? É legal.
É, não, detalhe que o Palpatine tá peladão, né, nessa luta. Ele acabou de reencarnar num clone.
Meu Deus.
É. Sim, sim.
Eu não queria, mas eu vi.
Você viu, né? Eu vi.
É, cara, e é isso aí, né? É isso aí, Luke vence a batalha como esperado. E, cara, eu confesso que eu gostei bastante da história. Ela tem esses momentos que remetem ao filme. E é muito fácil você imaginar as cenas, né, e tal, porque são personagens que a gente conhece bem. E fiquei curioso pra conhecer mais material desse universo expandido do Star Wars. Só conheci os livros, né, da trilogia Tron.
Como eu falei, né, depois dessa história, Dark Horse começou uma verdadeira franquia nos quadrinhos, né, e por bastante tempo. E depois que a trilogia prequel foi lançada, aí a Dark Horse lançou quadrinhos durante a Guerra dos Clones, pré-Guerra dos Clones, 1000 anos no passado, 300 anos no futuro, então
Sim.
eles preencheram bem, assim, na parte de quadrinhos, esse universo, né? E assim foi até que a Disney comprou a Star Wars do George Lucas, né?
Pois é.
Aí, mano. Bom, já tinha a Marvel, então, tipo, vamos deixar tudo em casa, né? Então, aí os quadrinhos Star Wars voltaram a ser publicados pela Marvel. Os Dark Horse foram pro selo Legends, né? A própria Marvel tem republicado os quadrinhos da Dark Horse, que lá nos Estados Unidos, né? Mas quadrinhos novos de Star Wars agora estão saindo pela Marvel novamente.
Ah, legal, legal. Mercado aquecido, né?
Não, e além do mais, né, agora é Star Wars, que é Disney, que é Marvel, né?
Pois é. Ah, a gente tinha comentado que esse quadrinho saiu pela Editora Abril, mas Planeta de Agostini lançou uma coleção em capa dura de 70 volumes, se não me engano. E nela tem os quadrinhos clássicos da Marvel, se não me engano tá completo. E assim que terminou os quadrinhos clássicos da Marvel, começou a sair nessa mesma coleção os quadrinhos da Dark Horse. E essa história saiu no volume 42 dessa coleção. Só que na coleção do Planeta de Agostini, ela se chama Império Negro.
Sim.
Saiu tanto essa história quanto a continuação dela, tá? Porque a Abril, na época, chegou a anunciar mas não lançou. Essa continuação eu vou dizer que é bem ruinzinha, viu? Eu não gosto, não.
Eu tô pra ler ainda, Fábio. Não li, mas eu tô pra ler.
Eu fiquei anos querendo ler e quando li, foi uma decepção.
Papatinho tem filho?
Não tem filho. É pior. É pior do que se não tivesse filho.
Ah, não. Ah, não. Então nem vou atrás.
Adivinha, chuta. Chuta o que acontece.
Não, o Palpatine, ele na verdade ele é o Darth Vader. Então ele é o pai do Luke.
O Palpatine sobrevive e ele aparece de novo no Império Negro 2.
Ah, é. Isso aí já deu, né?
Já deu, né?
Tipo, já deu.
Por quê? mas essa foi a primeira vez que eu vi o Palpatine ressuscitando e aqui eu gostei.
Não, legal, legal.
Não, aqui é legal.
Aqui só deu gatilho, né? Quando eu tava lendo essa daqui, deu gatilho e falei, puta, lá vem o filho.
Lá vem o filho.
Bom, pessoal, então acho que é isso aí. Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso programa sobre Star Wars no mundo dos quadrinhos. Acredito que não tenho tantos leitores assim, né? Como Marvel e DC, como a gente faz normalmente. Então, acho que é um negócio para explorar. E se vocês gostarem, a gente pode voltar a pegar outras coisas aqui para a gente debater. Porque é Star Wars, né? São personagens que a gente gosta muito. Então, é sempre legal a gente saber, expandir um pouco mais dessas histórias aí.
Vale lembrar que a Panini tem lançado os quadrinhos de Star Wars que a Marvel está lançando lá fora. Tem histórias do Darth Vader, histórias, né, a Han e Luke, etc. Então... Tá saindo bastante coisa até, né?
Não, ótimo. Bom, e se você curtiu aqui o nosso programa e quer acrescentar aqui, se você é fã dos quadrinhos do Star Wars, conhece tudo que já saiu esse universo aí, entre em contato com a gente quer saber suas impressões. Vai, mande lá um e-mail para contato@hqueiros.com.br ou mande um áudio, né? Ativamente aqui, participe do nosso programa no nosso WhatsApp, que é o 11 96244-9417. Siga a gente nas redes sociais, estamos no Facebook e no Instagram, na roupa de Caixa Caqueiros, e considere ser o nosso padrinho, nossa campanha de financiamento coletivo, e somos o PicPay no Catarse. Acesse lá e conheça as nossas recompensas. Bom, pessoal, é isso aí, nos vemos na próxima semana?
Com certeza.
Com certeza.
Beleza, valeu.
Falou.
Falou.